Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e integrante da rede ProRio, Renata Lebre Larroverê. Renata, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Espero que nós tenhamos uma boa conversa sobre os rumos da cidade do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Renata, por você estar aqui conososco no Faixa Livre. Renata, está muito evidente já há algum tempo que a situação financeira do Rio de Janeiro é calamitosa. Não por acaso o Estado acertou na gestão de Luiz Fernando Pezão aquele regime de recuperação fiscal com o governo federal, que é uma verdadeira tragédia, diga-se de passagem. Mas e o quadro no município? Nós teremos agora, no próximo domingo, o segundo turno das eleições para a prefeitura. Como é que estão os cofres da cidade para que Eduardo Paes ou Marcelo Crivella coloquem em prática seus programas de governo? Como anda a saúde financeira do município, Renata?
O diagnóstico que meus colegas da UERJ fazem das finanças públicas municipais é de fato preocupante. O professor Bruno Sobral, integrante da Rede ProRio, observa que o município não conseguiu manter um plano sustentado de recuperação das finanças, em grande medida porque não se ancorou em projetos que garantissem uma reabilitação da economia nos últimos anos. E num estudo recente sobre o Rio de Janeiro, os professores da UERJ, Matheus Ribeiro e Vilma Pinto, fornecem dados sobre a saúde financeira do município, que mostram o seguinte, que o endividamento ele está aumentando devido à queda na disponibilidade de caixa. A proporção de dívida sobre receita corrente líquida é a segunda maior das capitais brasileiras, só perde para São Paulo. A receita corrente líquida vem caindo desde 2014. Houve uma pequena recuperação da receita entre 2017 e 2019 devido à revisão do IPTU e a um programa de parcelamento tributário. Ou seja, na questão da receita, nós estamos com uma queda generalizada até 2007 e uma leve recuperação. Do lado da despesa, o que se observa é que o peso da folha de salário das despesas totais está crescendo, o serviço da dívida também, investimento vem caindo. Ou seja, o próximo prefeito vai ter um bocado de trabalho para recuperar a saúde financeira do município.
De acordo com um levantamento divulgado pelo jornal O Globo, Renata, o município terá, em 2021, uma arrecadação 1,5 bilhão menor que a deste ano, com previsão de entrada nos cofres públicos de 31,27 bilhões de reais. Além disso, o Rio gasta mais do que arrecada. Evidentemente, essa conta não fecha, Renata. É possível se obter algum tipo de fonte de receita extra por parte do próximo gestor? Como é que se sai dessa encalacrada, Renata?
Quando os municípios não têm todos os recursos para cobrir suas despesas, eles podem lançar mão de empréstimos de bancos. Só que o problema, no caso do município do Rio de Janeiro, é que como o município está com as finanças em estado precário há muito tempo, ele não pode solicitar empréstimos com garantia da União. Isso torna as condições de empréstimos menos favoráveis para o município, tá? A gente também precisa lembrar que as receitas do município não dependem apenas do município. As receitas municipais, elas dependem também de transferências de receitas de impostos da União e do Estado do Rio de Janeiro. Então, caso haja uma melhora na arrecadação federal ou na arrecadação estadual 2021, é possível que o município obtenha alguma receita extra, mas isso vai depender do atual quadro macroeconômico, que está bastante complicado devido à pandemia. Outro ponto fundamental é buscar a recuperação do mercado de trabalho formal. Um estudo recente, liderado pelo pesquisador Bruno Ottoni, do IBRE, mostrou que o município tem a mais alta taxa de informalidade no mercado de trabalho dentre todas as capitais do Sul e do Sudeste. Certo? Então, o Rio de Janeiro, com uma informalidade muito alta, né, mais alta taxa de informalidade entre as capitais, significa que a capacidade que o município e o estado têm de arrecadar impostos, né, sobre consumo também se reduz, né? Porque quanto mais formal é o mercado de trabalho, maior é a renda do trabalhador, mais isso é maior a sua capacidade de consumo e, por conseguinte, maior também a receita de impostos sobre consumo.
E quem é o principal culpado por esse cenário complicado nas finanças do município, Renata? Dá para apontar alguém?
Não, a situação das contas públicas do município vem se deteriorando desde 2014. Portanto, não, a gente, eu acho que é perda de tempo a gente ficar procurando culpados, sabe? O que eu acho que a gente precisa fazer não é ficar olhando para trás, e sim olhar para frente, pensar saídas para a cidade e também para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque a cidade tem, depende do estado, como eu falei. No que se refere ao recebimento de receitas, né? E também ela é responsável, né? A cidade, mais a região metropolitana, os municípios do entorno do Rio, eles concentram uma boa parte das atividades econômicas do Rio, né? Então, promover a saúde da cidade melhora o estado e o estado também, tem influência, né? Sobre o desenvolvimento da cidade, né? Então, eu acho que o que é necessário fazer no momento é buscar soluções de uma maneira organizada e colaborativa, né? A gente tem, inclusive, essa iniciativa que se chama Rede ProRio, da qual eu faço parte, né? Que pode ser vista como um exemplo, né? Tem, além da Rede ProRio, nós temos observado várias outras iniciativas surgindo, né? Mobilizando sociedade civil, mobilizando universidades, mobilizando associações de gestores, né? No caso da Rede ProRio, ela reúne associações de gestores públicos, representantes da sociedade civil, as universidades localizadas no Rio de Janeiro. É uma iniciativa liderada pela UERJ, que está discutindo justamente essas questões, quais são as principais saídas, né, para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro.
Falta uma atuação mais firme do governo federal no sentido de auxiliar os entes federados, Renata.
Com certeza é necessária uma revisão do Pacto Federativo. Pacto Federativo já foi discutido em outro programa, Faixa Livre, pelo professor Bruno Sobral, da UERJ. Para os ouvintes que não puderam participar desse programa, lembrar o que a gente entende por Pacto Federativo é justamente a forma pela qual o governo federal, estados e municípios repartem a receita de impostos, né? Então, a autonomia de estados e municípios passa por um pacto federativo que há muito tempo os especialistas dizem que ele precisa ser rediscutido, né? Por enquanto, a arrecadação ainda está muito centralizada no governo federal. Houve uma iniciativa do governo federal há pouco tempo atrás de rever a repartição do ISS. Né? Mas a gente ainda não tem estudos sobre qual vai ser o impacto disso nas contas municipais. Mas me parece que a questão do Pacto Federativo, ela vem sendo colocada há muito tempo, que é necessário uma discussão, e até agora não tem surgido muitos resultados concretos, né, da parte do governo federal em propostas para dar mais autonomia a estados e municípios.
O que mais chama a atenção, Renata, é que o Crivella promete que vai reduzir o IPTU que ele mesmo aumentou no início da sua gestão. Como é que ele pode prometer isso com um cenário tão difícil nos cofres públicos? É mais uma daquelas promessas de campanha que já se sabe que não podem ser cumpridas?
Bom, como eu disse anteriormente, a receita corrente líquida no município do Rio de Janeiro teve uma pequena melhora nos últimos 2 anos, em parte devido à revisão do IPTU. Então, essa promessa, né, de reduzir o IPTU, né, quer dizer, o IPTU que nos últimos anos aumentou, e isso colaborou, inclusive, para melhorar um bocadinho as receitas municipais, eu não consigo ver no curto prazo como é que essa promessa pode se concretizar, tá?
Já o Eduardo Paes fala em redução de alguns tributos municipais logo no primeiro ano de mandato. Não bastasse essa situação complicada das contas públicas, nós estamos em meio a uma pandemia. Não seria mais honesto se os candidatos abrissem logo o jogo e falassem que será impossível se pensar em diminuir os impostos em um momento como esse, de arrecadação reduzida, Renata?
Bom, pelo que eu pude entender do programa do Eduardo Paes, o que ele está propondo é rever o aumento do IPTU em áreas específicas da Zona Oeste e Zona Norte. Eu fiz um estudo sobre a Zona Oeste alguns anos atrás, né? E o que a gente pode perceber é que essa zona e também a Zona Norte, elas são zonas da cidade que têm muitas moradias de baixa renda. Elas são muito desiguais, os bairros, no que se refere aos bairros. Nós temos bairros de renda mais, no caso da Zona Oeste, de renda um pouco média para alta, temos bairros de renda mais baixa, né? Então, quando no programa está dito, né, que vai ter uma revisão em parte da Zona Oeste, parte da Zona Norte, me parece, mas isso eu não tenho certeza porque o programa não traz esse detalhe, mas me parece que isso tem a ver com o fato de que o aumento do IPTU recente pode ter provocado um aumento também da inadimplência em algumas áreas. Quer dizer, não adianta você aumentar imposto se as pessoas não podem pagar, né? Então, acho que a diminuir os impostos nesse sentido pode ser que seja uma medida que esteja sendo pensada para aumentar a arrecadação e não para diminuir.
O turismo, Renata, que sempre foi uma das principais vocações do Rio de Janeiro, anda muito prejudicado por conta da pandemia. Não teremos a festa de Réveillon esse ano, o carnaval está prejudicado. Há algum setor da nossa economia que possa receber uma atenção especial em um momento como esse para fomentar o crescimento, Renata?
Em vez de setor, eu acho que é mais eficaz nesse momento a gente pensar nas empresas, tá? O que que acontece? O Rio de Janeiro, ele tem, do ponto de vista de atividade econômica, o setor de serviços, né, que abrange uma gama de atividades muito diversa, é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, hotelaria, restaurantes, varejo, isso tudo englobado pelo setor de serviço, são todas atividades que são bastante importantes. E a maior parte, né, dos estabelecimentos desse setor são estabelecimentos, que pertencem a empresas de pequeno porte, certo? Micro ou pequenas empresas, né? E isso, setor de, tanto também no, na cidade do Rio, nós ainda temos principalmente na Zona Oeste, algumas micro e pequenas empresas na indústria, né? Então eu acho que é mais importante no momento a gente pensar em apoio para as empresas, para essas empresas, e não focar num setor específico. Né? Por quê? Porque essas empresas foram as mais duramente atingidas pela pandemia. O governo federal demorou a liberar o crédito, depois elas tiveram uma série de dificuldades aí que foi relatada pela mídia para conseguir crédito, né, para conseguir manter as suas atividades. Aí, por como consequência, tiveram que demitir muitas pessoas. Né? Elas estão buscando se reorganizar com vendas online e reconversão de atividade. Só que elas precisam de apoio, né, para manter do lado do crédito, né, do lado do também de apoio mesmo a pensar a reconversão de atividades em alguns casos, né? Então eu acho que nesse momento é melhor pensar em apoio às micro e pequenas empresas do município, tá? Isso poderia ajudar a evitar que o desemprego aumentasse, que elas conseguissem pelo menos segurar uma parte da mão de obra.
E qual seria o plano de recuperação econômica ideal para o Rio de Janeiro, Renata? O que é que o novo gestor tem de focar caso queira colocar as contas do município em dia? Não podemos esquecer que teremos a discussão já em 2021 de um novo plano diretor para a cidade.
Bom, pensar num plano de recuperação econômica ideal, eu acho difícil no momento porque a gente está com pandemia, né? A pandemia ela afetou muito as condições de deslocamento, né, das pessoas, acesso das pessoas ao trabalho. Portanto, quando a pandemia for controlada, essas condições vão mudar, né? Então, acho que no momento o que o gestor precisa focar é no que pode ser feito no curtíssimo prazo, até porque a gente não tem certeza de quando que a pandemia vai ser controlada, né? Então, em primeiro lugar, o gestor ele vai precisar rever essa questão das finanças públicas, né? Vários especialistas vêm alertando que a saúde financeira do município está se deteriorando, né? É necessário que o município, então, tome iniciativas para poder melhorar a saúde financeira, conseguindo, assim, reduzir o seu endividamento, melhorar suas condições de obtenção de empréstimos e também a sua capacidade de investimento, né? No que se refere à geração de emprego e renda, eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte: a cidade do Rio de Janeiro, ela é caracterizada por uma concentração muito grande de atividades econômicas no centro. Vários especialistas que estudam, né, a ocupação do solo, na cidade do Rio apontam para essa questão. Então, você rever essa questão, tentar combater essa concentração, ela é importante porque ela atua em duas frentes diferentes. Ela pode atuar na frente no que se refere às condições de transporte e no que se refere às condições de habitação. Por quê? Porque hoje em dia os trabalhadores da cidade do Rio se deslocam para os seus locais de trabalho, quer dizer, antes da pandemia eles se deslocavam, né? Mas os trabalhadores que precisam, né, estar presentes nas atividades, que várias atividades não cessaram ou então foram retomadas, esses trabalhadores, eles têm um tempo de deslocamento dentro da cidade muito alto. Isso sobrecarrega as próprias condições de transporte, né? Então, para melhorar o transporte, a gente tem que pensar que, para além de melhorar o BRT, melhorar, pensar em mais transporte de massa, etc., precisa se pensar também na criação de novas centralidades, ou seja, novos polos de atividades econômicas nas diversas zonas da cidade, criando assim oportunidades de emprego para as pessoas mais próximas dos seus locais de trabalho, tá? Então, o plano diretor, ele pode atuar nesse sentido, porque é o plano diretor que dispõe sobre a ocupação do solo, ou seja, que tipo de atividade que pode ter ali, se é residência, se é indústria, se é comércio, ou se é uma mistura, né, de residências com comércio, por exemplo, tá? E uma outra frente que é importante, que o plano diretor pode atuar na habitação, também combatendo a concentração de atividade do Rio, no centro das atividades econômicas no centro do Rio, melhor dizendo, é a questão da habitação. O que que acontece? Nós temos observado que o centro do Rio, ele tem muitos escritórios, relativamente poucas moradias, e essas moradias são importantes, de novo, porque quanto mais pessoas morarem no centro, menos essas pessoas que moram ali, né, vão precisar pegar transporte para se deslocar, certo? Então, acho que o plano diretor, ele também poderia contribuir, né, para uma revisão da ocupação do solo no centro da cidade, inclusive permitindo que espaços que antes eram destinados a escritórios, que talvez fiquem vazios mesmo após a pandemia, porque as empresas, elas já estão declarando que estão reduzindo custos, as grandes empresas estão reduzindo custos com home office e vão manter a parte dos trabalhadores em home office. Então, tem que se pensar em formas de reconversão desses prédios de escritórios do centro do Rio em moradias, né, para que a população do Rio de Janeiro possa ter acesso a moradias econômicas e de melhor qualidade do que as que existem hoje em dia.
Renata, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no programa, te desejar um ótimo final de semana e mandar aqui o meu abraço.
Obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes que me acompanharam. Eu espero que eu tenha conseguido passar algumas ideias para a gente pensar o Rio de Janeiro, porque a nossa cidade merece ser bem cuidada, né? E a gente está precisando mesmo cuidar da cidade, tá? Então, grande abraço, bom fim de semana a todos.
Conversamos aqui com a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e integrante da rede PRO-Rio, Renata Lebre Larrovere. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.